A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Parlamentares repercutem segurança pública do Estado. Procuradoria Especial da Mulher apresenta aplicativo contra a violência. CCJ aprova mensagem de gratificação para servidores da SEDUC.
Você ouve Resumo do Dia.
Insegurança no Estado foi destaque no plenário 13 de maio nesta terça-feira. O deputado Eli Aguiar sugeriu que o Estado fez acordo com facções criminosas.
Aparentemente a nossa cidade está calma, vivemos dias de terror, mais de 20 ônibus incendiados, prédios públicos metralhados e a população apavorada. Por que nós atingimos essa calmaria aparente? Porque houve eficácia nas ações policiais? Não, porque houve um acordo entre o Estado e as facções criminosas. Conselho Penitenciário Estadual revela que houve um acordo entre o governo e as facções criminosas. E aí exigiram que para cada facção criminosa tem que ter um presídio. Está falido o sistema? Por que não tem acordo lá nos Estados Unidos? Por que não tem acordo na França? Por que não tem acordo na Alemanha? Por que não tem acordo na Cuba?
Na opinião do deputado Roberto Mesquita, ao fazer acordo com as facções, o governo está incentivando a criação de sindicatos do crime. O líder do governo, o deputado Evandro Leitão, saiu em defesa do trabalho realizado pelo secretário de Segurança, André Costa. Ele explicou que as transferências de presos fazem parte do sistema prisional.
Alguns ônibus foram aí incendiados, algumas viaturas foram incendiadas, enfim. Mas isso decorrente, sobretudo, das diligências que o secretário André Costa e toda a sua equipe têm feito em bocas de fumo, em favelas, enfim, causando uma insatisfação muito grande na criminalidade e fazendo com que essas pessoas terminem tomando algumas atitudes que vêm de encontro à população do nosso estado. Saiu uma entrevista com o Conselho Penitenciário, onde ele fala que essas transferências estariam fortalecendo as facções e que o Estado estaria se rendendo a elas. Essas transferências de presos é algo natural que existe dentro do sistema prisional. Porque existe essa separação de facções, tendo em vista que os presos eles são separados por unidades de acordo com o grau de periculosidade, de acordo com a lei de execução penal.
O deputado doutor Santana sugeriu a instalação de uma CPI para investigar o narcotráfico no Ceará.
Nós podemos fazer a nossa parte. E aí eu quero me somar àqueles que defendem que essa casa ela entre com a CPI do narcotráfico. Uma das formas que esse legislativo tem de concretamente participar do combate ao crime organizado. Na hora que a gente fizer aqui uma CPI do narcotráfico, nós vamos ter condição de identificar essas ações que hoje elas são invisíveis ou que parecem invisíveis ao olhar geral da segurança pública. Porque nós temos instrumentos para fazer isso. Defendo, inclusive, que sejam retiradas os outros pedidos de CPI e que essa seja a prioridade. Tal é a gravidade da situação. Essa seria uma proposta concreta nesse sentido, para que a Assembleia possa fazer a sua parte concretamente contribuindo para identificar os setores inteligentes que pensam a maldade e que hoje fazem ações que ficam fora da repressão, comandando as ações violentas.
Um pedido de instalação da CPI foi protocolado em 2015 pela deputada Raquel Marques e aguarda decisão do presidente da casa, Zezinho Albuquerque, para ser instalada. O deputado Ferreira Aragão criticou a proposta do governo federal de acabar com as farmácias populares. Segundo o parlamentar, com o fim da rede própria do programa, os pacientes deixarão de receber mais de 100 tipos de medicamentos.
Dentre as maldades que esse governo quer fazer, ele quer agora acabar com a farmácia popular. O maior crime contra a saúde pública do Brasil. A farmácia popular, que nós temos 517 unidades pelo Brasil. Fortaleza, nós temos 3 farmácias populares. E temos 34 mil farmácias conveniadas no programa. Das 34 mil, elas só entregam 25 tipos de remédios. Enquanto que a farmácia popular entrega 100% dos remédios que o pobre precisa. A farmácia popular foi criada para respaldar o posto de saúde que o governo federal não pode dar. Aí você compra com 90% de abatimento numa farmácia popular. Eu acho isso uma judiação que se faz, um crime que se comete, mais um, contra a pobreza desse país.
Deputada doutora Silvana destacou mensagem que institui a política de ensino médio em tempo integral no Ceará. A matéria será votada nesta quarta-feira pela Comissão de Educação.
Eu acho extremamente favorável, parabenizo a iniciativa de institucionalizar a escola em tempo integral, inclusive nas escolas já existentes. Eu entendo que a mensagem da forma como ela veio, que coloca até 35 horas, eu vejo o suficiente. Quando você vai trabalhar mais horas para a permanência da criança, do adolescente na escola, no meu entender, no entender de muitas mães, tira da família o convívio com o adolescente, com a criança, e isso pode ser prejudicial. Então eu voto a mensagem como ela está. Quero agradecer a aprovação da emenda de minha autoria, que estabelece atividades, que convida as famílias a participarem dessa educação no espaço escolar. É absolutamente impossível a escola educar sem a participação efetiva dos pais.
Você ouve Resumo do Dia.
Deputada Raquel Marques anunciou a realização de uma greve geral no próximo dia 28 para impedir a aprovação das reformas trabalhistas e da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. Segundo ela, o movimento está sendo convocado por diversas entidades sindicais e políticas.
Reforçar a grande mobilização nacional, a greve geral que está sendo convocada pelas centrais sindicais e por vários movimentos sociais, pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, será na próxima sexta-feira, no dia 28. E quero também, na oportunidade aqui, tornar público uma nota da CNBB junto com outras entidades repudiando a reforma da Previdência, se posicionando, inclusive, favorável à mobilização da sociedade para que essa reforma não seja aprovada no Congresso Nacional. E o dia 28 é exatamente um dia que estaremos mobilizados em torno do nosso posicionamento contrário à reforma da Previdência e também à reforma trabalhista.
Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, que tem à frente a deputada Augusta Brito, apresentou nesta terça-feira o aplicativo Solte o Leão. A ferramenta foi desenvolvida por alunos do Centro Universitário Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte, para prevenção e registro de ocorrências sobre maus tratos, preconceito, violência contra a mulher e homofobia.
A ideia de procurar um aplicativo veio de quando a gente assumiu a Procuradoria Especial das Mulheres aqui da Assembleia, e a gente foi fazer todo um levantamento, a surpresa que a gente descobriu esse aplicativo que estava sendo lançado já em Juazeiro do Norte, que foi desenvolvido pelos universitários. Esse aplicativo vai além da questão da mulher. Ele serve para maus tratos em geral, também com criança, idoso, a questão da violência específica contra a mulher. Ele tem vários ícones dentro dele. E também sobre homofobia, abusos, seja qual for, e o racismo. E o importante é que qualquer pessoa pode ter esse aplicativo no seu aparelho celular e no momento que ele aciona, vão estar ligados aí o Ministério Público, a Defensoria, os CRAs, a rede de atendimento às mulheres, enfim, vão estar ligadas a esse aplicativo, onde vai possibilitar a chegada de um agente público o mais rápido possível ao local, onde está tendo essa agressão, evitando aí homicídios, feminicídios, enfim, vários crimes.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou mensagem do Poder Executivo que institui a gratificação de desempenho para os servidores da Secretaria de Educação do Estado. O deputado doutor Sarto explica a matéria.
Essa mensagem já era um compromisso do governador Camilo, que estabelece uma gratificação para as atividades dos servidores da educação, fruto de uma negociação com a categoria. Tivemos aqui a presença de servidores do presidente da APEOC, o professor Anísio, e que estabelece para melhorar dentro da política de majorar os salários ou os vencimentos da categoria de profissionais da educação, uma gratificação que vai até R$ 239,00 e vai variando de acordo com a função dos servidores. Era uma reivindicação antiga, juntamente com outras que a categoria tem conseguido, mostrando o compromisso do governo e dessa casa em dar celeridade a essas matérias que chegam aqui. Foi foi votado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os aspectos da legalidade da matéria. Se tramita dentro do devido processo legal, deve ser apreciado nas comissões de Educação, Serviço Público e Trabalho e Orçamento, Tributação e Finanças.
Resumo do dia. Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.